CYV 375. Rádio Mais FM Educativa, 106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Agora mais um programa com a qualidade
Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM 106,1. Nós estamos ao vivo nessa frequência, você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, mas também nós estamos ao vivo através da TV Mais, nas nossas redes sociais. Você coloca na busca do seu aplicativo predileto, Facebook, Mais FM TV Mais, consegue nos assistir, consegue nos acompanhar, interagir conosco, participar, colaborar com o programa. Dá para também acompanhar em tela cheia, no conforto da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, no nosso canal no YouTube. Você coloca lá TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai conseguir nos acompanhar. E olha só, se você quer nos acompanhar também através das nossas do Radiosnet, você vai poder conferir o programa, você vai também poder acompanhar através do nosso portal maisfm.com. Enfim, são várias as formas para você interagir conosco e para participar diretamente do programa. Tem uma forma muito fácil, através do nosso WhatsApp 88-3581-2171. Vou repetir: 88-3581-2171. Esse é o nosso WhatsApp. Olha só, no programa de hoje nós estamos recebendo aqui, já está nos nossos estúdios, Dr. Glauber Iuri, ele que é advogado e vai falar um pouquinho sobre o direito trabalhista. Como o tema é muito amplo, a gente decidiu falar um pouquinho sobre rescisão contratual trabalhista. Você vai poder entender quais as formas de rescisão, vai poder entender se você acha que foi demitido de uma forma injusta, se é possível reaver alguns valores, enfim, vários temas dentro dessa temática de rescisão trabalhista. Então, convido você a participar conosco, convido você a acompanhar o programa, você que é trabalhador, você que se desligou da empresa, enfim, você ouvinte, você é internauta. O programa é dedicado para você. Deixa eu dar as boas-vindas a ele, Dr. Glauber Iuri, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais.
Muito obrigado, Daniela Lima, boa tarde, né? Boa tarde a todos aqueles que nos veem e ouvem pelo rádio e pelas mídias. E quero aqui já de antemão agradecer o convite, né, desse programa da Mais FM em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Iguatu.
Exatamente, programa que já existe há mais de 10 anos, sempre trazendo advogados, advogadas, profissionais do direito para tirar as dúvidas da população, para falar sobre temas diversos. E no programa de hoje, falar sobre rescisão trabalhista, né, quais as formas de rescisão atualmente, inclusive porque muitos brasileiros ainda não se acostumaram com as mudanças da reforma trabalhista. Pode parecer que faz tempo, mas nem tanto. E aí, doutor Glauber, a gente já começa a perguntar quais são as formas de rescisão trabalhista atualmente pós-reforma trabalhista. Mudou alguma coisa? O senhor fica à vontade para comentar conosco.
Mudou sim, Daniela. Então, em 2017, tivemos a reforma trabalhista e a questão do acordo, ela foi legalizada. Então, nós temos atualmente 6 formas de acontecer essa rescisão do contrato de trabalho. Aquela mais comum é a chamada demissão sem justa causa, que é quando a empresa termina esse vínculo sem um motivo, né, não quer mais aquele funcionário, é, por algum motivo íntimo ou outro, e dispensa. Ao contrário, nós temos a demissão com justa causa. E essa justa causa está lá na nossa CLT, no artigo 482, que algumas atitudes do funcionário, algumas atitudes do empregado, vão levar a essas ocasiões, né? Comportamentos de improbidade, né? Está roubando a empresa, por exemplo, que vexame, né? Está trabalhando alcoolizado, agrediu o seu superior, mesmo que seja com palavras, agredir os outros clientes que estão ali. Então, são comportamentos que, de fato, não condizem com aquela relação laborativa, e aí há essa demissão com justa causa. Outro é o pedido de demissão. O funcionário simplesmente não quer mais seguir naquela empresa com aquele contrato, ele vai e requer o seu desligamento. Nós temos também a rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador. Então, a pessoa sai ali, pede para não continuar, porque aquele empregador, ele cometeu algumas falhas. Está atrasando salários, não está fazendo depósito do FGTS, ele não está cumprindo o contrato de trabalho, ele disse que ia ser dessa forma e está sendo de outra, e isso cabe à rescisão indireta. E aí você pede essa justa causa do empregador. Uma outra modalidade é a culpa recíproca. Todo mundo foi culpado na história, né? Aquele vínculo trabalhista vai terminar porque o empregador deu causa e porque o empregado deu causa. Ou seja, a culpa é recíproca. Os dois estão ali motivados, de alguma forma, a terminar o vínculo. E, por último, a decisão por comum acordo, que é quando há ali uma conversa entre empregado e empregador e decidem de forma tranquila a terminar, né, a pôr fim àquela relação laboral. Então, temos essas seis modalidades.
De fato, são muitas, né? Que bom que existem tantos tipos de rescisão e, conforme o trabalhador se enquadre nelas, aí sim ele poderá ser demitido de uma forma mais concreta, mais justa, mais real, conforme a sua situação. Mas aí, doutor, a gente lembra, quando fala de tipo de rescisão, quando a gente fala de demissão, a gente lembra de um termozinho muito utilizado, que é a demissão por justa causa ou sem justa causa. A demissão por justa causa, ela causa umas polêmicas, né? Em que situação, de fato, a pessoa se enquadra e vai ter esse tipo de demissão, que, infelizmente, ela vai perder alguns direitos trabalhistas também?
Sim. Então, ele se enquadra na sem justa causa, né, nos termos do artigo 482 da CLT, quando ele comete ato de improbidade, né, está ali furtando, roubando, mas furtando a empresa que ele trabalha, que presta o serviço. Atos de insubordinação, não obedece aos superiores, né, não obedece aos regimentos da empresa. Quando ele comete atos de agressão, mesmo que só de fala, né, sem ter agressão física, contra os seus colegas de trabalho, contra clientes, contra o seu empregador. Também a desídia. Desídia, eu costumo dizer assim, é a preguiça. É quando você trabalha com mau gosto, quando não executa a sua função como tem que ser, né? Então, esse mau gosto, essa desídia, né, esse desânimo na execução do trabalho, que vai prejudicar o rendimento, né, a finalidade da empresa, é um motivo para esta justa causa. Trabalhar embriagado, praticar jogos de azar, né, no âmbito ali da empresa. Então, há um rol, né, na CLT, que vai determinar em que situações esta justa causa pode ser aplicada.
A gente lembra também de um caso comum, infelizmente, é que muitas vezes o trabalhador, ele, aqueles faltosos, né, eles utilizam muitas justificativas para não ir trabalhar. Faltar demais no trabalho, mesmo que com justificativas, mesmo que de repente ali apresente algum atestado, mas o que diz a lei com relação a isso? Até que ponto, de fato, é permitida essa questão dos faltosos, para que não haja demissão por justa causa?
Pois é, essas faltas recorrentes, né, ela pode ser enquadrada justamente no ponto desídia, né? No desinteresse de executar o seu trabalho. Então, o atestado, ele abona as faltas, né? Isso é legal. A pessoa está doente, não tem como trabalhar doente. Mas, para tudo, há um meio termo, né? E nós sabemos que o direito ele se baseia em muitas fontes, não só na legislação, mas também nos costumes, nos entendimentos dos tribunais, jurisprudências, e os entendimentos vai dizer que pode configurar sim a desídia e aquele empregador pode aplicar a justa causa por esse desinteresse em manter o vínculo laboral. Então, cada caso é um caso, logicamente, mas temos que ter esse cuidado, principalmente com atestados que não condizem com a realidade, né? A gente diz assim, atestado falso. Não é falso porque é o médico que colocou, né? E tá lá o carimbo dele, né? Não é que seja falso, mas a motivação, ela não existe. Então, atestado falso é o que mais tem demitido por justa causa nos últimos tempos, né? Até por conta das nossas redes sociais. A pessoa coloca um atestado e faz uma selfie na praia. Não dá certo, né? Não dá certo. E também, Daniela, só para concluir essa pauta, existe uma CID que o médico coloca dizendo que você está se fazendo. Né? E agora eu me esqueci o CID 79, um númerozinho assim que eu esqueci. Então, você vai ao médico e ele entende que você está ali só para faltar o trabalho. E na CID ele coloca que você não tem nada. E quando chega esse atestado no RH da sua empresa, ela sabe que o médico colocou ali que você não tem nada.
Então não tem
como. Então cuidado, cuidado.
É verdade, interessante, né? A gente lembra desse fator porque, infelizmente, acontece muito, né? Atualmente, já há muito tempo, na verdade, isso vem acontecendo. E hoje em dia, através da telemedicina, as pessoas conseguem atestados ainda mais fácil, né? Não é interessante utilizar desses artifícios se você não quer trabalhar. Se você não se sente agradável naquela empresa, na sua atividade profissional, procure outra, né? Mas, enfim, diante da situação em que a pessoa, de fato, ou esteve doente, ou não tem condições de trabalhar, teve aí algumas faltas ou teve algumas situações que poderiam se encaixar em justa causa, mas não se encaixavam. Mas a empresa demitiu por justa causa. O trabalhador, ele não concorda com essa decisão. Ele vai poder recorrer?
Vai, ele vai até a justiça e entra com ação trabalhista de reversão da justa causa. E aí ele vai provar na justiça de que aquela penalidade que foi aplicada a ele não é verídica, não é? E aí ele vai apresentar as provas, vai apresentar todo o documento, material possível, para que essa justa causa seja revertida.
E ele pode, inclusive, ser indenizado pelo tipo de demissão?
Sim, o constrangimento. Às vezes, a pessoa é demitida na frente dos colegas de trabalho, né? Ali dos ex-colegas a partir daquele momento. É demitido aos gritos pelo empregador. Ou mesmo depois da demissão, Daniela, o empregador ficar nos corredores dizendo, olha, graças a Deus que nós demitimos esse incompetente, esse irresponsável, e colocar esses adjetivos negativos ainda cabe dano moral trabalhista. Por quê? Porque tem a ver com o vínculo laboral, mesmo que já tenha terminado o contrato. Então, o dano moral trabalhista, ele existe, né? Durante o contrato de trabalho, até mesmo antes e depois. Né? Se o assunto tiver vinculado, ele pode reclamar e pedir a reparação do dano por esses constrangimentos sofridos.
Apenas pelo tipo de rescisão. Por exemplo, eu discordo, eu fui demitida por justa causa, eu discordo disso. Eu deveria ter sido demitida sem justa causa. Apenas pelo tipo de demissão. É cabível uma indenização, já que com a justa causa eu perco alguns direitos trabalhistas?
A indenização tem que se provar sempre um constrangimento, né? Uma ferida que se abriu. Se houver a prova desse constrangimento, sim, acrescenta-se um dano, né? Mas revertendo vai vir todos os direitos de como se a injusta causa fosse, que é aquele que nós estamos acostumados a ver, que vai receber saldo de salário, férias vencidas mais um terço, proporcional dessas férias mais um terço, 13º salário, proporcional, aviso prévio e todas essas verbas rescisórias. Então, o dano, só se houver alguma ferida que se abriu, certo, né? E aí tem que provar de certa forma esse constrangimento, mas as verbas serão revertidas certamente.
E lembrar também o seguinte, na CLT, na própria carteira de trabalho, vai constar o tipo de rescisão, né?
Sim.
Então, se constar lá de repente que foi demitido por justa causa e a pessoa se sentir constrangida num próximo emprego, ela também vai poder alegar dessa forma, né? Ó, não foi, a situação não era bem assim, Enfim, tudo tem que ser analisado caso a caso, né?
Caso a caso. E aí, se ela não quis reclamar na justiça, porque infelizmente, né, eu digo infelizmente mesmo, a nossa sociedade, ela tem esse receio de procurar o seu direito. Porque se acha pequeno, não, porque a empresa é grande, vai me queimar, eu não consigo emprego mais em canto nenhum. Isso não existe mais, essa lista negra, né? Isso não existe. Então, a pessoa teve vergonha de, ou algum receio de buscar na justiça a reversão da justa causa, aí ele vai ter que usar os seus argumentos, né, na sua simplicidade, e dizer para o futuro patrão, ó, tá aqui justa causa, mas não foi bem assim. E aí explicar a sua história.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos ouvintes, nossos internautas que estão acompanhando atentamente o programa de hoje. Mandar um abraço aqui para o doutor Paulo Marden, que está acompanhando, dizendo, mande um abraço para o doutor Glauber, melhor advogado da região.
Eita.
Obrigada, portanto, pela audiência do doutor Paulo Marden e os demais colegas de trabalho aqui do doutor Glauber, que está conosco. A gente está falando aqui sobre direito trabalhista, mas no sentido de rescisão, tipos de rescisão. E aí a gente lembra o seguinte, doutor Glauber, acertado o desligamento da empresa, decidido de ambas as partes, chega a questão dos cálculos das verbas trabalhistas, né? Das verbas rescisórias, na verdade. Como é que é feito esse cálculo e quem faz esse cálculo?
Pronto, esse cálculo, ele é feito pelo próprio RH da empresa, né? É. Mas aí o funcionário entende que não está correto, está omitindo alguma verba, não foi calculado umas horas extras, por exemplo, que é o que mais acontece.
Sim.
Na rescisão, a pessoa tem horas extras a receber, tem banco de horas que não foi fornecido, gozados, e aí na rescisão esquece, dá um lapso de memória do RH da empresa, né? Então, o que é que ele faz? O sindicato da categoria dele faz esse cálculo. Os escritórios de advocacia fazem esses cálculos exatamente, né? Utilizando, nós, por exemplo, advogados, utilizamos o PJE Calc, que é um sistema da própria Justiça do Trabalho, que é o sistema que o juiz utiliza para fazer a sentença,
tá,
né? Então, fazendo ali do PJE Calc, não tem erro, né? Aquelas verbas ali estarão corretas. Então, o empregado, ele tem esses meios de confrontar essas planilhas, seja seu sindicato, seja seu advogado de confiança.
O senhor falou em sindicato, antigamente as pessoas recebiam as rescisões diretamente no sindicato, era homologado, tinha todo aquele processo. Hoje em dia não há mais participação do sindicato nesse momento.
Não há mais participação, né? Antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, todo funcionário que fosse demitido após um ano, né, de serviço efetivo, tinha que ter o olhar do sindicato no momento da rescisão. Geralmente a rescisão era feita na sede do próprio sindicato. Com a reforma, não, né? A rescisão, ela é feita ali no âmbito laboral mesmo, no âmbito da empresa, a lei dispensando, digamos assim, e eu entendo como algo negativo, dispensando a presença do sindicato naquele momento.
Porém, se a pessoa se sentiu lesada em algum sentido, ou se por acaso ela simplesmente não entende aqueles valores, ela pode procurar o sindicato,
sim,
da sua categoria.
Pode sim, e o sindicato vai fornecer os cálculos e tirar também as dúvidas.
Consegue fazer esses cálculos,
consegue,
mesmo sem a obrigatoriedade, que agora não é mais necessária.
Isso, consegue sim.
Com relação aos prazos, com certeza quem está nos acompanhando aí, se está num processo de desligamento da empresa, deve estar se perguntando, afinal, quando é que eu recebo as verbas rescisórias? Existe um prazo estabelecido em lei? Se esse prazo for extrapolado, o que é que vai acontecer? Como é que funciona?
Existe um prazo. Esse prazo é de 10 dias após o término do contrato de trabalho. Então, se o contrato terminou hoje aqui, 10 dias, em até 10 dias, você deve receber todas as verbas rescisórias, deve receber a chave de acesso para a liberação, né, do seguro-desemprego e do FGTS. Então, são 10 dias para que você tenha, a empresa possa cumprir ali com o pagamento, né, honrar com o pagamento das verbas.
Doutor Glauber, qual é, na sua opinião e na sua experiência no ramo trabalhista, o tipo de rescisão mais utilizada atualmente ou mais comum, ou que de fato é o que mais acontece na nossa região? O senhor mencionou aí 6 tipos de rescisões trabalhistas,
isso,
né?
Nós temos 2 que estão em empate, digamos assim, né? A sem justa causa, né, é muito aplicada, como disse no início do programa, é aquela em que não há uma motivação. Simplesmente a empresa não quer mais manter aquele vínculo laboral. Por isso o nome, não tem um motivo, né? Sem justa causa. E uma segunda modalidade que está muito em alta é o pedido de demissão. E por que esse pedido de demissão? Às vezes não é porque a empresa é ruim ou outro motivo, mas hoje em dia a gente recebe muitos problemas de ordem psicológica, né? Por que que as pessoas estão pedindo muita demissão? Porque estão cansadas, né? Estão ansiosas, estão depressivas. Então, essa influência psicológica, essa agitação dos nossos dias atuais está refletindo, então, nessa modalidade da pessoa simplesmente pedir, às vezes nem pede, abandona, entra numa crise psicológica e diz, não vou mais, né? E não aparece mais. Aí depois procura os escritórios de advocacia para dizer, ó, eu não fui mais na empresa, o que é que eu tenho direito, né? Embora eu tenha abandonado. Então, tá empate aí, sem justa causa, e o pedido de demissão. Principalmente o pedido por razões de estafa, né? De burnout e outros cansaços.
Com certeza, né? Infelizmente, atualmente, e pós-pandemia, se descobriu muitas síndromes, muitas doenças relacionadas ao trabalho, né? Ao tipo de trabalho, ao excesso de trabalho, na verdade. Claro, já existiam, mas agora foram dados os devidos nomes, né? Exatamente. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez aos nossos ouvintes, aqui através do nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, nosso portal maisfm.com e você, ouvinte raiz, lá ouvindo também no rádio. A gente tem aqui a Nilda Almino, obrigada pela audiência, Nilda. A Liduína também, a Liduína Costa. Tem também aqui o Juan e tem também o Dr. Elmo Menezes, seu colega de trabalho, inclusive, né? Acompanhando aqui o programa Mais Justiça. E aí, doutor Glauber, a gente falando aqui sobre os tipos de rescisão, sobre os tipos mais utilizados, mas aí tem uma situação também que, infelizmente, acontece. É, de certa forma, velada, mas acontece. Que é quando a empresa força o empregado a pedir demissão. De que sentido ela força? Causa situações em que o trabalhador ele não consegue mais ficar ali. E ele se vê na necessidade de pedir, no popular, pedir as contas, pedir para sair.
Infelizmente, né, acontece essa perseguição, né, ou essa afronta. E quando a empresa ela não quer mais aquele funcionário, mas também não quer pagar as verbas como para demitir, fica nessa pressão, né, para que a pessoa peça para sair, né, igual o filme Tropa de Elite, né, peça para sair. O que pode se fazer nessas ocasiões, né? Se adiantar perante a justiça e pedir a rescisão indireta, que é quando a justa causa, a culpa é do empregador. E aí você vai fundamentar essa rescisão indireta nessa pressão, né? Nessa quebra do contrato de trabalho, nesse sofrimento, nesse constrangimento que você está passando ali naquele finalmente, porque simplesmente seu empregador não lhe quer mais na empresa. Então você pode se adiantar e pedir essa rescisão indireta, apresentar ao juiz do trabalho essa questão. Estão querendo que eu saia, estão me pressionando. Né? E isso vai gerar a rescisão indireta, que é a culpa do empregador.
Inclusive, o RH ou qualquer membro da empresa não vai poder dizer ao trabalhador a seguinte frase, que já aconteceu, já ouvi relatos. Olha, é melhor você pedir para sair. Faça o seu pedido de demissão. É melhor do que eu fazer a sua demissão. Porque vai constar lá na sua carteira que você foi demitido. E aí, se foi demitido sem justa causa, não há problema algum para aquele trabalhador. Então, é também uma forma de coagir a pessoa para que a pessoa, de fato, peça a demissão daquela empresa. Não é legal, isso não é permitido.
Isso não é permitido, né? Isso é induzi-lo, constrangê-lo, inclusive, além da rescisão indireta, que você vai receber as verbas normais, ainda vai caber uma reparação do dano, né? De ordem psicológica, emocional, que essa situação ocasiona.
Tudo isso tem a ver com dinheiro, né? Infelizmente, algumas empresas elas não querem pagar as verbas rescisórias, aí forçam essas situações, e aí o trabalhador não tem nada a ver com isso. Se não é mais possível manter aquela relação de trabalho, que se desfaça, mas que se desfaça da maneira correta. E aí o senhor mencionava essa rescisão indireta, talvez seja uma das mais seguras para o trabalhador, né? Não há prejuízos para ele, de fato ele está se resguardando um pouquinho com relação a isso. E a gente lembra do tal acordo, né? Antigamente tão falado o acordo que era de boca, assim também popularmente falando, você chegava para o seu patrão, eu não quero ficar, você não quer que eu fique, então vamos entrar em acordo. O acordo mudou, ele tem umas regrinhas que precisam ser obedecidas, como era antes e como é que está funcionando agora.
Isso, então o acordo eu costumo dizer assim, o ilegal, entre aspas, é aquele em que a empresa lhe demite, aí você devolve para a empresa o aviso prévio e devolve para a empresa os 40%, a multa de 40% do FGTS, né? E saca o seguro-desemprego. Ele é ilegal porque essa atitude está lesando o governo federal, né? Você está ali recebendo seguro-desemprego, quando, na verdade, a modalidade de acordo não permite. O que é o acordo, né? A modalidade de rescisão acordo conforme a norma trabalhista atual, né? Desde a reforma de 2017. Quando se faz um acordo, ali todo mundo está querendo terminar aquele vínculo, você vai receber o salário daquele mês, logicamente, o saldo de salário. Aí vai receber a metade do aviso prévio. Não é acordo? Então é metade, né? Você não vai receber o aviso todo. Vai receber o 13º salário proporcional, né? Daquele ano, daquele último ano trabalhado. Vai receber as férias vencidas com um terço constitucional de férias. E vai receber as férias proporcionais, né, daqueles meses ali do período aquisitivo. E 20% da multa do FGTS, que numa sem justa causa seria 40, aqui vai ser 20, porque é tudo pela metade, não é um acordo? Então é só fazer esse raciocínio: aviso prévio é metade, a multa do FGTS é metade e o resto é seu por direito: salário, férias e 13º.
O senhor falou em aviso prévio, me permita entrar nesse detalhe também. O aviso prévio, ele é obrigatório? A pessoa tem que cumprir o aviso prévio ou é uma decisão da empresa, é uma decisão do trabalhador? Como é que funciona essa parte?
O aviso prévio, ele pode ser conversado antes de tudo, mas a empresa, ela determina se vai indenizar ou não aquele aviso prévio, né? Nada impede que o funcionário chegue até o empregador e diz: não, eu não queria trabalhar esse aviso prévio, né? Eu gostaria de ser indenizado e fazer esse acordo, mas de regra a empresa é que vai apresentar, porque há situações, né, embora não tenha uma justa causa legal, mas que aquele vínculo não tem mais condição de permanecer, nem que seja sabendo o dia que a pessoa vai sair, né? Não, ele vai ficar só mais 30 dias aqui, graças a Deus, não dá. Tem coisas que não dá, né? E também o horário do aviso prévio, né, é reduzido, porque entende-se que a pessoa vai procurar outro emprego, então ele trabalha uma hora a menos, né, ou 7 dias consecutivos normais no período de aviso prévio, a fim de que ele busque outro trabalho, né? E uma observação, Daniela, interessante, às vezes as pessoas são pegas de surpresa. O aviso prévio é para quem pede para sair também. As pessoas pensam que é só da empresa.
Certo.
Né? A empresa lhe demite aqui de supetão, de imediato, aí ele paga o aviso prévio. Mas se você pedir demissão também de imediato, tem que pagar aviso prévio à empresa, certo?
Então, cumprir o aviso.
Ou cumprir. Então as pessoas às vezes chegam nos escritórios ali com a rescisão e tem um desconto,
certo,
de um salário que é o aviso prévio. A pessoa diz: olha, descontaram um salário meu aqui, um absurdo, eu pedi para sair da empresa e não vou receber nada de rescisão. Né? Porque faz a compensação na rescisão do aviso prévio. Aí eu disse: mas tá certo, você não pediu para sair? Aí você paga. E pago? Não, pois se eu soubesse que era assim, eu teria combinado, conversado. Pois é, então o trabalhador também paga aviso prévio se sair de supetão, né, de imediato da empresa e não comunicar.
Até porque se o trabalhador está cumprindo, ou seja, está trabalhando naquele período do aviso prévio, ele tem que ter um tempinho para conseguir um novo emprego. A empresa também tem que ter um tempinho para conseguir um novo trabalhador.
O raciocínio é esse.
Né? Tem que conseguir alguém para preencher aquela vaga, né?
Então, o raciocínio,
de fato,
é esse.
Na verdade, e aí com a reforma trabalhista, muitas coisas positivas vieram, né? Muitos assuntos foram debatidos, foram reorganizados, essa questão do acordo, que era feito de forma velada. Infelizmente, ainda acontece.
Ainda acontece.
Né? É fato, a gente não pode negar que ainda acontece. É ilegal? É, mas acontece, a gente está no Brasil, tem que lembrar disso. Mas aí, doutor Glauber, já são 11 horas e 59 minutos, eu queria que o senhor colocasse aqui, mencionasse para a gente alguns pontos que a gente possa ter esquecido ou que o senhor acha que é interessante a gente mencionar para o nosso, principalmente o nosso público ouvinte trabalhador que está aí nos acompanhando, que ou está num processo de desligamento da empresa ou está pensando em se desligar da empresa, acha que pode perder alguma coisa com isso. É importante também a gente orientar o trabalhador que ele pode sim, se ele não se sente à vontade, se ele não, não se sente mais confortável para exercer a sua atividade profissional, não há prejuízo. Ele pode pedir o seu desligamento, sim.
Tranquilamente. Então, é um alerta, né? Essa palavra final é um alerta. É que você, trabalhador, né? Estamos em uma situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, né? Somos um perante a empresa, que tem toda uma assessoria, né? Que tem todo um aparato, inclusive financeiro. Então, não faça as coisas só, né? Ah, mas eu não tenho condição de contratar um advogado. Procure o seu sindicato, né? Procure um amparo. Então, que você não queira fazer as coisas sozinho, né? Porque os direitos que nós temos, muita gente morreu para que tenhamos. Então, vamos honrar, né, aquilo que já vencemos ao longo da história. Então, lute pelos seus direitos, não tenha medo, procure sempre a justiça. Se for injustiçado, procure a justiça. Está errado, tem que ser consertado. Não tem essa história que vai ficar manchada a carteira, que um patrão vai estar dizendo o outro que você processa. Não existe. Vamos buscar os nossos direitos em todos os âmbitos e também o trabalhista.
Perfeitamente. Lembrar também que, graças a Deus, a justiça trabalhista ela tem esse caráter mais célere, né? Um pouco mais rápido, né? Que bom que acontece isso. E lembrar que tem também aqui na comarca de Iguatu, para que você possa procurar diretamente a Justiça do Trabalho. Doutor Glauber, Yuri, muito obrigada por sua participação, estar aqui conosco, falando sobre esse tema tão amplo, tão interessante. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui ao programa Mais Justiça.
Seja retornarei, e eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade. Passa rápido, né?
Passa rápido.
E aí ficamos à disposição.
Nós também, obrigada. Obrigada a você, ouvinte, você, internauta, você que acompanhou o programa de hoje. Se você perdeu algum detalhezinho do programa, fique atento no nosso Facebook, lá no nosso portal maisfm.com, também lá no nosso canal no YouTube. Você vai poder conferir, inclusive, lá no nosso Spotify, coloca lá na busca do seu aplicativo. O programa vai ficar gravado por lá. Você manda, inclusive, para quem você quiser, que não pôde acompanhar no programa de hoje. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça, essa parceria Mais FM TV Mais, e o AB Subseção Iguatu. Eu espero contar com a audiência e a colaboração de todos. Até lá.
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.